As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária de Leiria continua à procura do responsável ou responsáveis pela morte de José Fábrica. O homem, nascido em agosto de 1968 em Moçambique, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira na Lamarosa, Torres Novas, na sequência de um crime de carjacking. Tal como a nossa redação avançou em primeira mão, a vítima apercebeu-se do furto e ainda confrontou os autores, partindo do princípio de que foi mais do que um, que, ato contínuo, não hesitaram em atropelá-lo, causando-lhe a morte. Por aquilo que apurámos, o corpo será autopsiado. José Fábrica era dono da Escola de Condução Carmona do Entroncamento e chegou a ser instrutor na Moderna de Tomar há mais de 20 anos. 13 anos de prisão. Será esta a pena que um homem residente em Tomar fica sujeito pela prática dos crimes de violação agravada, abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes? A Hertz avançou com este caso em primeira mão em janeiro de 2018, num processo depois confirmado pela comarca de Santarém. O homem, hoje com 52 anos, aproveitava a proximidade em contexto familiar para abusar da menina de 13 anos, de quem era padrasto. Recorde-se que o indivíduo foi detido fora de flagrante delito, sendo que lhe foram apontadas suspeitas de crimes ocorridos entre o verão de 2016 e novembro de 2017 na pessoa de uma menor com 13 anos de idade no início da prática dos factos. O texto referia que o arguido se aproveitava da situação de doença da mãe da mesma, que necessitava dormir sozinha, pretexto aproveitado para justificar a dormida da menor no sofá ou na cama do homem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Bolsa de Turismo de Lisboa recebeu na tarde do último domingo a Festa dos Tabuleiros. Um pequeno cortejo, composto por 16 pares, representou as 11 freguesias do concelho. A iniciativa contou com a presença da Presidente do Município de Tomar, o Presidente da Assembleia Municipal, a Vereadora da Cultura, Presidentes de Juntas de Freguesia, o Presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa e a Mordomo da Festa dos Tabuleiros, gerando grande interesse junto de muito público que se encontrava na fila naquele que foi o último dia do certame. No final, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, fez para a reportagem da Hertz um balanço desta presença do município e dos tabuleiros na BTL.
Vão ser bancadas pagas, não vão ser muito altas, porque as bancadas vão ser instaladas nas bolsas de estacionamento e existem prédios por trás e, portanto, as pessoas que habitam nesses prédios têm que ver o cortejo. E, portanto, não vão ser bancadas altas para não taparmos a visibilidade a nenhuma dos prédios que estão por trás. Os preços ainda estão por definir, porque nós já solicitámos 3 orçamentos para as bancadas, portanto ainda vamos à procura de mais orçamentos, e o preço das bancadas vai ter a ver com o preço que nos custar a instalação das bancadas, porque não é só a questão da instalação, é depois também a questão da segurança. Temos que contratar mais seguranças para as bancadas, visto elas irem ser pagas. Outra novidade, mas que vamos manter também agora este ano, é que vai haver um parque de estacionamento exclusivo, parque de estacionamento esse misto, portanto para autocarros e para carros ligeiros, para pessoas com mobilidade reduzida, muito próximo da Cândido Madureira, para que as pessoas não tenham que estar a deslocar para poder assistir ao percurso.
Já está confirmado ou não? Disse-nos que ia haver ecrãs gigantes. Como é que está essa situação?
Estamos em negociação com as empresas. Em princípio, eu só estive na Câmara na sexta-feira e, portanto, a negociação está bem. Estamos aqui a ver mais 2 ou 3 painéis. Aquilo que nós solicitámos à empresa é, portanto, aquele painel que está junto aos bombeiros possa transmitir a festa. Colocar um painel na Praça da República, mas são painéis que são colocados numa fachada, que será colocado numa fachada do antigo Banco de Portugal, onde funcionam os nossos serviços, para quem está na Praça da República possa assistir à saída do cortejo da Mata dos Sete Montes e depois todo o percurso. E depois mais 2 painéis na zona de cima, um ali na zona da Praceta Raul Lopes, ali mais ou menos naquela zona, e eventualmente um aí, ou então também ali na zona da Várzea Pequena, porque o percurso chega aí já muito tarde, sempre com transmissão de onde vai o percurso e a transmissão em direto do percurso. E portanto estamos a falar com a empresa se é possível este número de painéis ou se temos que reduzir o número de painéis.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, diminuiu a dívida total. Os números dizem respeito a 2018 e referem que, dessa forma, a dívida total desceu dos 37,1 milhões de euros em 2013 para os 23 milhões em 2018, enquanto a dívida vencida diminuiu em 2018 para 16,8 milhões face aos 23,4 do ano de 2013. Estes resultados financeiros são tanto mais significativos quando se tem verificado o aumento muito expressivo de 2015 da atividade assistencial aos utentes do CHMT. Já durante este ano de 2019, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, através de despachos governamentais, recebeu um aumento de capital visando exclusivamente o pagamento por ordem de maturidade de dívida vencida no montante de 10 milhões de euros. O presidente do Conselho de Administração do CHMT, Carlos Andrade Costa, afirma que o referido valor da dívida de 10,5 milhões significa o valor mais baixo da história desta entidade, o que traduz o inequívoco investimento do Ministério da Saúde neste centro hospitalar, referiu o dirigente. Ainda muito recentemente, em dados disponibilizados pelo próprio Ministério da Saúde, o CHMT surgia entre o Grupo C, que compreende 10 instituições hospitalares, como o hospital com melhor desempenho ao nível da facilidade de acesso a consultas e a cirurgias.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Alcobaça, deteve um homem de 57 anos por posse ilegal de armas no âmbito de uma investigação pelo crime de ameaças entre familiares que decorria desde julho de 2018. Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e outro a um anexo agrícola, tendo resultado na detenção do suspeito, uma vez que o mesmo não era titular de uso e porte de arma ou de licença de detenção dos artigos apreendidos. Casos de duas armas de caça de calibre 12 e 16, assim como de 150 cartuchos. Durante as buscas foram ainda apreendidos dois sprays ilegais contendo gás CS. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça. Tomar está a preparar-se para lutar contra a vespa asiática. A empresa Enxame de Abelhas, especializada no combate à invasão de insetos, lançou uma campanha de recolha de garrafas de plástico, de preferência de um litro, que serão transformadas em armadilhas para aquela espécie predadora, sendo que como isco estará uma mistura de cerveja preta, vinho branco e açúcar. Aliás, quem quiser pode mesmo preparar uma estrutura do género, colocando-a em locais estratégicos dos respectivos terrenos. Qualquer dúvida pode ser colocada à Enxame de Abelhas, disponível pelo número 935 50 60 80. Para já, será importante o contributo na entrega de garrafas que podem ser deixadas em locais distintos, como o Quartel dos Bombeiros de Tomar, na Junta Urbana, no CIR e nos Apicultores do Centro, na Quinta de Marmelais. Diogo Simões, da Enxame de Abelhas, explicou-nos desta forma a utilidade das garrafas.
Haver um reaproveitamento do plástico, não é? Estamos numa altura em que se fala bastante na questão do plástico, que é prejudicial ao ambiente. Nós estamos a utilizar as garrafas de plástico para, no fundo, fazermos armadilhas e tentarmos capturar pronto, as vespas asiáticas, que nesta altura do campeonato, pronto, as rainhas estão a sair da sua fase de hibernação e queremos apanhar o máximo de rainhas possível para minimizar os ninhos secundários, não é? Aqueles ninhos enormes que costumamos ver no alto das árvores, mais para a frente, não é? Mesmo que se façam um bom trabalho e que se retirem um número significativo de ninhos, temos sempre o problema das vespas, portanto, proliferarem por todos os lados e há zonas onde não se consegue, pronto, fazer a recolha desses ninhos. E por aí, portanto, um ninho que consiga fechar um ciclo vai ter sempre muito mais rainhas no ano seguinte e no fundo, criar muito mais ninhos, não é? Portanto, este ano espera-se que tenhamos mais incidência da vespa na zona de centro, principalmente aqui na zona de Tomar. No entanto, esta campanha de armadilhas, como eu disse anteriormente, visa reduzir, portanto, estes ninhos e vamos ver como é que só lá mais para a frente, para meados de abril, maio, que teremos um relatório já mais significativo, portanto, para ver como é que estamos a estar a decorrer e que tipo de incidência que vamos ter da vespa.
Estas armadilhas, entretanto, vão sendo colocadas, é isso?
Elas vão sendo colocadas, vão sendo georreferenciadas, portanto, os municípios têm conhecimento da localização de cada armadilha e depois vai-se fazer a renovação do próprio isco e também o respectivo relatório, portanto, em cada uma delas, para ver onde é que se registra a maior incidência de captura das vespas.
Enxame de Abelhas vai então atuar não só em Tomar, mas também aqui em alguns dos concelhos da região.
Estamos a atuar aqui em Ferreira do Zêzere, iremos também atuar aqui em Tomar, estamos aqui a organizar as estratégias e também, portanto, ali na zona da Barquinha também vamos vamos fazer um trabalho.
E o isco? É algo de especial ou não?
O isco é assim, o especial, portanto, não é algo de especial, tem a ver com uma mistura de uma série de ingredientes. Todos eles são ingredientes, vá por assim dizer, naturais, portanto não são prejudiciais. O segredo está em equilibrar esses diferentes ingredientes para fazer a captura de insetos, como as vespas, não é? Os cardos, a traça da borboleta e não as abelhas, não é? Portanto, é um isco que basicamente nesta fase em que as rainhas têm bastante fome, portanto é um isco mais açucarado, na base do vinho branco, cerveja branca ou cerveja preta e uma dose de açúcar. Não pode ter demasiado açúcar porque senão vai libertar outros odores que podem potenciar a chamada da abelha. Por isso, a porção de cerveja e a porção de vinho tem que ser sempre em maior quantidade, ok? E aí sim vamos fazer a captura das vespas.
No Conselho da Sertã foram inauguradas duas novas lojas do Cidadão. As cerimónias, presididas pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Filipe Pinheiro. Os dois espaços situam-se no edifício da Câmara Municipal e na Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno e visam disponibilizar às populações do Conselho serviços online, colocando mais perto a Administração Central. Facto este realçado pelo Presidente do Município, José Farinha Nunes.
Estes dois novos espaços que hoje entram em funcionamento respondem a um conjunto de necessidades há muito identificadas pela população e que são um sinal de que o Estado quer estar mais próximo das pessoas e facilitar a sua vida independentemente do local onde se encontra. Há uma imagem de futuro associada a estes serviços que são uma peça-chave para a modernização e simplificação administrativa. O Espaço Cidadão disponibiliza valências que facilitam o acesso à administração pública, aumentam a literacia digital e complementam as redes de atendimento presencial já existentes no território. O Espaço do Cidadão funciona como um balcão único e agrega serviços de diversas entidades, onde o cidadão beneficia igualmente de um atendimento digital assistido, que lhe permite conhecer as várias opções facultadas pelos serviços online. Para o município de Sertã, este tipo de serviços são fundamentais para reforçar a qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, dar-lhes ferramentas que facilitem o seu cotidiano. Convém também sublinhar que este serviço garante uma maior coesão do território, pois todas as ferramentas que nos aproximem do Estado serão sempre bem-vindas. Não tenho dúvidas de que a preocupação dos nossos governantes está focada na redução das assimetrias e que tudo será feito para combater esse problema. O município de Sertã é um parceiro de relevo que sempre se mostrou disponível para trabalhar na procura das melhores soluções. Temos a perfeita noção de que não existem fórmulas mágicas, mas o que pretendemos é que a nossa voz possa ser ouvida nos diferentes fóruns de decisão.
Para o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Filipe Pinheiro, o momento é de continuar o esforço que o Estado tem promovido nesta área com a abertura de novos serviços online.
Não é novidade para ninguém ter sido feito um esforço ímpar nos últimos anos no sentido de disponibilizar serviços online. São muitos, são cada vez mais. E o investimento que tem sido feito tem sido no sentido de tornar a sua utilização mais intensiva. Nós temos, de facto, já muitos serviços, mas a sua utilização ainda não é aquela que todos gostaríamos que fosse. Bem recentemente, no mês passado, lançámos uma nova porta de entrada para os serviços públicos online, o ePortugal, em eportugal.gov.pt, que pretende, na medida do possível, ajudar a incrementar essa utilização dos serviços online. Esta aposta nos serviços online tem sido muito apoiada também pelo reforço do atendimento telefónico. Reabriu em 2017, no final do ano, o Centro de Contacto da Segurança Social aqui no Distrito de Castelo Branco. O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, foi profundamente reformulado no sentido de prestar um melhor serviço aos cidadãos, e a verdade é que se verificou que de um ano para o outro aumentou em 30% a sua utilização. Durante o ano de 2018 tivemos mais de 1 milhão de chamadas atendidas pelo SMS 24 e o Centro de Contacto da Segurança Social quase que chegou aos 2 milhões de utilizadores. Criou-se também o Centro de Contacto de Atendimento Consular para os nossos concidadãos que vivem fora de Portugal, mas isso não chega. As pessoas precisam de ter uma cara da administração próxima de si. E é por isso que eu confesso que olho para os espaços cidadão com um carinho especial, porque acho que são exatamente isso. São a cara da administração que pode chegar às muitas pessoas. E que contraria um movimento, que é um movimento que se tem vindo a assistir ao longo do tempo, que é um movimento da desertificação das áreas de menor densidade populacional. Não só, elas já são áreas com menor densidade populacional. E os serviços públicos vão desaparecendo ano após ano, sem que essa marca fundamental da presença do Estado e de serviço junto das populações se mantenha.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, deu uma lição de desportivismo e respeito para com o adversário, no caso o Sporting Marinhense, duelo a esse que terminou favorável aos Leões Nabantinos por 5-2, sendo que desta forma a permanência na primeira divisão ganha outro sentido, ainda que nada esteja conquistado. E a surpresa centra-se mesmo aqui. Apesar de nada estar ganho, a verdade é que no final do jogo, a sonorização do pavilhão da Jacome Raton entoou o histórico We Are the Champions dos Queen, música que não caiu bem junto de Nuno Lopes, na altura a ser entrevistado por Rui Bugalhão na nossa reportagem. O técnico não escondeu o seu descontentamento, referindo que aquela música ainda não é para agora.
Esta música, eu estou a ouvir a música e não me agrada esta música. Não é esta música, não é para agora.
É para o final da época.
Esta música não é para... Estamos no meio de uma competição, estamos no meio de tanta coisa. Esta música, perdoem-me, eu sei que não é nem tema de conversa, mas é nestes pequenos momentos que a gente tem que crescer. Não é este momento.
Sobretudo também tendo do outro lado uma equipa com jogadores que honraram muito a camisola do Sporting. E isso também, o respeito é muito importante.
Sem dúvida nenhuma, eu penso que acima de tudo a forma como nós nos batemos acho que foi extremamente importante. Dentro do campo, e o Marinhense também soube fazer a mesma coisa.
Ok, Nuno Lopes pede-nos entretanto um segundo, porque vai ali falar também com colegas sobre realmente o que está a passar. É algo que não fica bem. Hoje também nós todos somos solidários com aquilo que o Nuno nos está a dizer. Ele próprio vai falar com o diretor, Ricardo Cardoso, porque é uma música que, pelo respeito que o desporto merece e pelo o respeito que os jogadores que tiveram com a camisola do Sporting Tomar muitos anos mereciam também. Nuno, obrigado também, e percebemos perfeitamente a tua atitude. Vamos então voltar àquilo que é importante, que é hoje.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Tudo começou quando, em agosto de 2018, Greta anunciou a professores e colegas que não ia às aulas para protestar contra a inação dos políticos suecos para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Dezenas de milhares de jovens manifestaram sexta-feira passada nas ruas de várias cidades do mundo com uma clara mensagem para os líderes mundiais: atuem agora para salvar o nosso planeta e o nosso futuro da emergência climática. Estes estudantes aprenderam algo que muitas pessoas mais velhas parecem não entender. Estamos a correr em contrarrelógio pelas nossas vidas e estamos a perder. A janela de oportunidade está a fechar-se e não nos podemos dar ao luxo de perder mais tempo. Atrasar a ação climática é quase tão perigoso quanto negar a existência das alterações do clima. Mostra que existe uma consciência social do problema e que estes jovens, prestes a exercer a sua cidadania como votantes, podem e devem mexer nas consciências dos que ainda emanam as decisões, pois eles estão já aqui à porta. Apesar de se falar do problema há muitos anos, as emissões globais estão a bater níveis recordes e não mostram sinais de terem atingido o seu pico. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera é a mais alta em 3 milhões de anos. Os últimos 4 anos foram os mais quentes, algumas vezes registados, e as temperaturas no inverno do Ártico avançaram 3 graus desde 1990. O nível do mar está a subir, os recifes de corais estão a morrer, e começamos a ter o impacto das alterações climáticas na saúde, através da poluição do ar, das ondas de calor e dos riscos para a segurança alimentar. Estamos a desenvolver soluções ambiciosas em 6 áreas: energias renováveis, redução de emissões, infraestruturas sustentáveis, agricultura e gestão sustentável de florestas e oceanos, combate aos impactos climáticos e investimento na economia verde. Os estudos mais recentes mostram que, se agirmos agora, podemos reduzir as emissões de carbono em 12 anos e limitar o aquecimento global em 1,5 graus. Contudo, se continuarmos pelo mesmo caminho, as consequências são imprevisíveis. As empresas estão a começar a ficar do nosso lado. Acelerar soluções climáticas pode fortalecer as nossas economias e criar empregos. Ao mesmo tempo, proporcionam um ar limpo, preservam os habitats naturais, a biodiversidade e protegem o meio ambiente. As novas tecnologias e as soluções de engenharia já estão a fornecer energia a um custo menor do que a economia movida a combustíveis fósseis. A energia solar e a energia eólica onshore são já as fontes mais baratas das transações de energia em praticamente todas as principais economias. É necessário eliminar os subsídios a combustíveis fósseis e a atividades agrícolas com elevados níveis de emissões e optar por energias renováveis, veículos elétricos e práticas que respeitem o clima. O preço do carbono deve ser fixado de forma a refletir o verdadeiro custo das emissões, desde o risco climático aos perigos que implicam para a saúde provocados pela poluição do ar. Também é importante acelerar o encerramento de centrais de carvão e substituir esses postos de trabalho por alternativas mais saudáveis para que a transformação seja justa, inclusiva e lucrativa. Hoje, muitos estão ansiosos e com medo do futuro, e entende-se as preocupações e raiva. No entanto, a humanidade é capaz de enormes conquistas. As vozes dão esperança. Um maior compromisso e ativismo, mais confiança, pode certificar que se pode ganhar esta guerra. Juntos podemos e devemos superar esta ameaça e criar um mundo mais limpo, mais seguro e mais verde para todos. Apesar de já ter trazido este tema às notas do dia, nunca é demais falar sobre ele. Sendo hoje Dia do Pai, gostaria de me associar a este grito e simultaneamente ter esperança na juventude de hoje ser capaz de ultrapassar o que outras gerações não ultrapassaram, preconceitos e meter a cabeça na areia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.